alegando violação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Eles estão muito preocupados porque o Brasil é um mercado relevante, que movimenta cerca de 1 milhão de euros por ano para os exportadores europeus.
Agora, Rosana, você mencionou essa lei, né, que proíbe produção, comercialização do produto, mas como que fica o caso, por exemplo, do viajante que traz na bagagem, traz ali uma latinha do exterior para consumo próprio? Vai poder ingressar no país com o produto na mala?
Cássia, essa é uma dúvida frequente. A lei não especifica esse aspecto, não trata do controle aduaneiro de bagagens internacionais. Então, será necessário ainda que a Receita Federal, o Ministério da Agricultura e outros órgãos responsáveis pela fiscalização definam como essa proibição do foie gras vai ser aplicada na prática a quem chega do exterior com uma latinha na mala. Essa lei entra em vigor em 180 dias e vale não apenas para o foie gras. Vale para todos os alimentos que são feitos a partir de alimentação forçada em animais. E quem descumprir a lei fica sujeito a pena de 3 meses a 1 ano de detenção, além de multas e algumas sanções administrativas. Está causando polêmica, né? Está tendo realmente essa reação forte. Agora, é muito bom que o Brasil esteja, de fato, acompanhando essa tendência internacional de revisão dessas práticas cruéis com os animais. A gente sabe que a alta gastronomia precisa mesmo se reinventar, né? Ela é marcada pela criatividade e não tem que carregar a mancha do sofrimento animal para conseguir manter a sua excelência. Vocês já provaram essa iguaria francesa, Sardenberg e Cássia?
Já. E sobre essa história de trazer da mala, a gente pode comprar no aeroporto francês, nos aeroportos franceses, no free shop, você compra, pode comprar latinhas desse foie gras. E até agora...
Pois é, agora
entrava,
resta...
Entrava no Brasil numa boa.
Isso. Resta saber se agora, a partir da lei, porque ela foi sancionada na semana passada, começa a valer daqui a 180 dias. Vamos aguardar para ver como será a regulamentação com relação a esse aspecto específico do controle aduaneiro das bagagens internacionais, para ver se a gente vai poder, se as pessoas vão poder comprar e trazer na mala ou não, se será proibido também.
Rosana Chatomar, obrigado, Rosana. Até.
Um beijo para vocês dois e até amanhã.
Até amanhã.
E agora, Cássia?
Intervalo.
Voltamos já.
CBN Brasil. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Oferecimento BTG Pactual. Para quem espera mais de um banco.
Onde vamos chegar com as grandes transformações tecnológicas que estamos experimentando?
Quais são os futuros possíveis que estamos construindo agora?
No podcast Futuramente, eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia conversamos sobre o que está ajudando a construir esse amanhã. E sempre tem um convidado especial.
Nesta semana, recebemos o médico neurologista e professor da Unifesp, João Breiner de Andrade. Ele fala sobre as mudanças no cérebro, agora que a inteligência artificial está pensando junto com a gente.
Aquela informação que eu demoraria 1 ou 2 meses para adquirir, hoje a IA ela me oferece em segundos. Então, 1 ou 2 meses eu precisaria pegar os papers, ir revisando, olhando, juntando, criando a planilha. Não, o estudo é uma enxurrada de informação.
Você pode assistir aos episódios no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Alguns caminhos não existem para serem seguidos. Eles existem para serem conquistados.
Chegou o novo Getú. T2 4x4. A força da tração nas quatro rodas e robustez que inspira confiança e a liberdade para explorar novos destinos, dentro e fora do asfalto. Porque a aventura não aceita limites. Ela pede coragem para ir além. Venha conhecer de perto o lançamento oficial na Getú Primavia, no dia 25 de julho. Novo Getú T2 4x4. Desperte para novas aventuras. Desacelere, seu bem maior é a vida.
CBN Brasil.
1:13. Boa tarde, ouvintes. Para você que sintonizou agora na Rádio CBN, eu sou a Ana Carolina Tomé e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do noticiário do Distrito Federal. Sempre nos intervalos da programação nacional, eu te faço companhia ao longo do CBN Brasil, do Estúdio CBN e mais tarde também ao longo do Ponto Final. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2026 e aqui comigo no estúdio da Rádio CBN em Brasília, na Asa Sul, temos os trabalhos técnicos de Eric Bento. E é claro que os nossos ouvintes da Rádio CBN podem participar, lembrando sempre de falar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Estamos também nas redes sociais, no arroba CBN Brasília, estamos no X e também no Instagram. Se você não nos segue, já aproveita para nos seguir. E se quiser falar diretamente comigo, tem ainda o meu e-mail, que é o ana.castro@cbn.com.br. Eu estou de olho também nas mensagens de vocês por lá. Então é isso, espero a sua participação, interação e sugestão. Nós vamos juntos até às 8 horas da noite. Estamos no rádio, no site e também no aplicativo da Rádio CBN.
CBN Brasil.
Agora, como prometemos no início do programa, vamos aqui com uma série de reportagens sobre as convenções que foram realizadas neste fim de semana e estão sendo realizadas nesta segunda-feira. Vamos começar por Brasília, com Felipe Igreja e a convenção do Partido Novo. Felipe Igreja.
Exatamente, Sandenberg. Com críticas ao PT e aos ministros do Supremo Tribunal Federal, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, foi confirmado agora há pouco por aclamação como candidato do Partido Novo para a disputa pela presidência da República, decisão que foi tomada pelo partido aqui em Brasília. Zema chegou a essa convenção do Partido Novo ainda sem nome para vice na sua chapa e precisa, portanto, resolver essa pendência antes do registro na Justiça Eleitoral. O prazo é o dia 5 de agosto. Ele não indicou ainda, portanto, qual nome seria o favorito para ser vice na sua chapa. Não descartou possibilidade até mesmo de ser uma chapa puro sangue, ou seja, um outro nome do Partido Novo para compor a chapa de Romeu Zema. Ainda durante o discurso no evento aqui em Brasília, Zema criticou também outros políticos e autoridades associadas ao caso do Banco Master, prometeu privatizar empresas estatais e defendeu um choque de gestão na área de segurança pública. Durante essa parte sobre a questão da segurança pública, ele prometeu classificar facções criminosas como grupos terroristas, como organizações terroristas e sugeriu, inclusive, a construção de um presídio na Amazônia para que as lideranças desses grupos pudessem ser levadas até esse presídio, os chefes de facções criminosas pudessem ser levadas a esse presídio no local distante, no meio da selva amazônica. Zema também defendeu a idade mínima de 60 anos para a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal e uma espécie de lista tríplice para poder escolher, para que o presidente da República possa escolher um nome através de uma lista tríplice e não apenas de uma indicação por parte do presidente da República. Pela primeira vez, o Partido Novo também decidiu que vai utilizar recursos do fundo eleitoral para a campanha. Vai ser o caso aqui na campanha deste ano. O partido que critica a farra de recursos públicos, que defende a caça dos privilégios também, como defendeu aqui na convenção Romeu Zema, prevê utilizar 80 milhões de reais do fundo eleitoral, boa parte para a campanha à presidência da República de Romeu Zema. Seidenberg.
Muito obrigado a essa informação do Felipe Igreja. E agora, continuando nesse mesmo assunto, de Brasília, Marina Dantas.
Oi, Seidenberg, boa tarde para você. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Com a confirmação de Romeu Zema como candidato do Partido Novo à presidência da República, o presidente Lula será o último entre os principais concorrentes ao Palácio do Planalto a oficializar a candidatura. A convenção nacional do PT, que deve lançar Lula à reeleição, está marcada para o próximo domingo, dia 2 de agosto, em São Paulo. Neste final de semana, o PL e o PSD confirmaram os candidatos à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A corrida eleitoral confirma a forte polarização e traz um fato novo: a possibilidade de algum grau de interferência dos Estados Unidos nas eleições. Numa convenção que teve Javier Milei chamando Lula de presidiário, imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro projetada em vídeo criado por IA e ainda sem candidato a vice, Flávio criticou Lula e falou em luta do bem contra o mal.
É muito mais do que uma convenção. Isso é o início da luta mais importante das nossas vidas. Uma luta do bem contra o mal. Uma luta que começou com Jair Bolsonaro em 2018 e que agora está nas nossas mãos.
Já Ronaldo Caiado foi confirmado pelo PSD com Gilberto Kassab a vice na chapa pura. O ex-governador de Goiás aposta em bater tanto em Lula quanto em Flávio.
Mas não adianta você encaminhar um candidato Kinder Ovo, uma surpresinha todo dia. Se não fosse a coragem do Kassab, só teria ficado nos dois candidatos. E aí, gente, eu pergunto a vocês, nós vamos cometer o erro de entregar para o PT o candidato que ele quer no segundo turno? Nós vamos dar mais 4 anos para o PT?
Em recado à Casa Branca, o presidente Lula respondeu que o Brasil não vai aceitar interferências externas. A manifestação veio na convenção que confirmou Fernando Haddad na corrida do governo de São Paulo e foi complementada com um artigo publicado no jornal The Washington Post. Ao citar a possibilidade de participação de agentes internacionais em discussões sobre o sistema eleitoral brasileiro, o presidente declarou:
que não venha ninguém de fora querer meter o dedo nas nossas eleições. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. Quem vai decidir o destino desse país são 157 milhões de eleitores.
A fase de convenções vai até a próxima quarta-feira, dia 5 de agosto. Seidenberg.
Muito obrigado, informação da Marina Dantas, e assim temos aí a sequência de convenções já iniciadas para a eleição em outubro. Depois de 5 de agosto começa a campanha, né, na rádio, televisão, e vai até outubro, quando vai ser o primeiro e segundo turno. E agora, Cássia?
Intervalo.
Voltamos com Tech Tudo. Brasileiros passam 116 horas por semana na internet.
Muita coisa, hein?
Veremos.
Disso já já.
CBN Brasil.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Vonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Vonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. É bom trabalhar com Vonder!
Futebol chama churrasco. Tem jogão na TV e maturata na grelha? Chama que eu vou. Clássico entre rivais e um churrasco entre amigos? Chama que eu vou. E aquele jogo que já não decide nada, mas tem maturata? Chama que eu também vou. Porque se churrasco tem maturata, todo jogo é melhor, mais saboroso, mais suculento e com uma maciez imbatível. Tem futebol com maturata? Chama que eu vou! Maturata, é churrasco e ponto.
CBN Brasil.
Oferecimento: todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
1:22.
CBN, tempo e temperatura.
Momento na casa dos 28 graus e umidade relativa do ar em 27%. E atenção, lá na região do Gama, segundo as informações do IMET, neste momento a umidade relativa do ar já está em 21%. Lembrando que o Distrito Federal está com um alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar, que pode variar entre 20% e 30%. Esse alerta segue até amanhã, dia 28 de julho. Nós vamos seguir monitorando até para saber se o IMET vai atualizar esse alerta para os próximos dias ao longo da semana. Então, a semana já começa bastante quente, até porque a temperatura ainda pode alcançar os 29 graus ainda na tarde desta segunda-feira, dia 27 de julho de 2026. A mínima, a temperatura mínima registrada na manhã de hoje aqui no centro de Brasília foi de 14 graus, sendo que no Gama, segundo essas informações do IMET, também a mínima foi de 11 graus, uma manhã mais fria aqui para os brasilienses. Inclusive, essas condições de tempo e temperatura devem permanecer assim também ao longo dos próximos dias. A temperatura mínima também até a próxima quinta-feira deve ficar entre 12 e 14 graus. A sensação deve ser ainda menor e a temperatura não deve, a máxima, alcançar acima de 30 graus, então deve ficar no máximo até os 29 graus. Em relação à umidade relativa do ar, deve, portanto, variar e ficar entre 25% e 80%, principalmente nas horas mais quentes do dia. Há uma previsão de um céu com poucas nuvens e com aquela névoa seca, já característica dessa época do ano, por conta do sistema de alta pressão, uma massa de ar seco aqui no Distrito Federal. Essa previsão mesmo segue então até semana que vem, desses dias mais secos aqui no Distrito Federal, até o próximo dia 3 de agosto, já começando então o mês de agosto com aquele período que já estamos, inclusive, naquele período de estiagem aqui no DF. Esse alerta inicial é um alerta amarelo e com baixo risco de incêndio e à saúde, mas vamos seguir também monitorando. E lembrando que os nossos ouvintes podem participar. Nosso WhatsApp é o 619-9666-9673. Vamos agora voltar ao noticiário nacional e já eu volto com outras informações do DF.
CBN Tecnologia, uma parceria Tech Tudo.
Hoje com o Rubens Aquiles, que é editor lá no Tech Tudo. E aí, Rubens, tudo bem?
Tudo bem, Zadenberg. Boa tarde, Cássio. Boa tarde aos ouvintes.
Boa tarde, Rubens. Hoje você nos traz aqui os resultados de uma pesquisa que eu confesso que me deixou chocada. Os brasileiros passam 116 horas por semana na internet. Como que é isso, Rubens?
Pois é, Cássia. É uma pesquisa divulgada pela NordVPN, que é uma empresa provedora de serviços de redes privadas virtuais de internet, revelou que o brasileiro pode passar mais de 2/3 da vida na internet, né? Segundo esse levantamento, o brasileiro passa, como você falou, cerca de 116 horas por semana no digital, sendo que dessas 116 horas, quase 3 horas já são usadas para conversar com chatbots de inteligência artificial, como o ChatGPT e o Gemini, por exemplo. E se a gente projetar esse tempo para a expectativa de vida média do brasileiro, podem ser mais de 53 anos dedicados à internet em toda a vida. E essa empresa fez a mesma pesquisa em 2022 e esse número aumentou em 11 anos de lá para cá, mostrando que as pessoas estão usando a internet por cada vez mais tempo. E a pesquisa trouxe alguns dados interessantes de comportamento, né? Os internautas começam a navegar por volta das 7 da manhã e param, em média, ali por volta das 9 da noite. E a maior parte do tempo é dedicada ao entretenimento. São 12 horas de navegação em redes sociais, pouco mais de 11 horas de consumo de séries e filmes, né, em plataformas de streaming, quase 11 horas dedicadas a assistir vídeos online, aí pode ser vídeo de YouTube, vídeo de TikTok, né, qualquer conteúdo audiovisual, e também mais de 8 horas dedicadas a ouvir música. E ainda segundo esse levantamento, 33% dos brasileiros não conseguem imaginar um dia inteiro sem acessar a internet, e 35% afirmam que não deixam de usar as redes sociais nem mesmo quando estão assistindo a série de filmes na televisão. Esses dados geram preocupações do ponto de vista de saúde mental, né, um tema que também esteve presente na coluna da última quarta-feira, quando a gente falou da proibição do uso de redes sociais por crianças e adolescentes lá na França. Mas tem um outro ponto de atenção que essa pesquisa traz, que tem a ver com segurança digital. Por exemplo, 5% dos entrevistados afirmam que já compartilharam com chatbots de inteligência artificial documentos confidenciais de trabalho. E isso para não falar de dados pessoais como nome completo, data de nascimento, CPF, endereço, que muitas vezes a gente já precisa compartilhar, né, para fazer um cadastro ali em alguns sites. A maioria afirma que compartilha esses dados em diferentes plataformas, mas é preciso ter cuidado com os sites em que a gente está colocando esses dados. Então eu trouxe aqui algumas dicas, né, de segurança, né, que já que o brasileiro vai continuar usando a internet cada vez mais, é importante a gente seguir aquela cartilha clássica de cuidados na internet, que sempre se aprimoram, né, com o descobrimento de novos golpes e novas abordagens aí dos criminosos. Então, evitar compartilhar dados pessoais ou financeiros com ferramentas de inteligência artificial e plataformas online, a não ser quando for estritamente necessário. Fazer sempre uma verificação antes de clicar em links, e-mails e mensagens não solicitadas. Uhum. Ficar de olho em vazamentos de dados para saber se o seu e-mail pode ter sido alvo de algum vazamento de senhas, roubo de identidade. Usar ferramentas de segurança digital, como antivírus, VPNs, quando for acessar dados sensíveis em redes Wi-Fi públicas, por exemplo. E ficar atento à evolução dos golpes, que estão sempre surgindo novos por aí. E também ter em mente que não é só sobre ter uma senha forte, né? Saber que todos os dados que a gente compartilha na internet estão sendo processados aí por ferramentas de inteligência artificial, estão sendo processados por servidores por aí, e tudo isso pode se voltar contra nós em algum dia. Então a gente tomar cuidado com tudo que a gente faz aí no digital.
Não é por acaso que a gente tem essa pesquisa agora, quase ao mesmo tempo de uma outra pesquisa que nós tivemos divulgação na semana passada do Anuário de Segurança, falando que os golpes digitais foi um tipo de crime que cresceu absurdamente aqui no Brasil de um ano para o outro. E a gente está falando justamente de golpes que podem ser evitados usando aí algumas dicas que o Rubens Aquiles trouxe para a gente, aquela história, por exemplo, de não clicar em links que você não sabe exatamente de onde vem, né?
Agora, em relação à pesquisa, Rubens, tem ali, digamos, algumas atividades que são consideradas normais, né? Ouvir música, sim, assistir filme, assistir a filmes, ver esportes, ver jogos e tal. Isso aí tá normal, né? Não é...
O que não é normal é a quantidade de tempo, né? Quando a gente pega isoladamente as atividades, lógico que tem muita coisa que faz parte do entretenimento, bacana, como você disse, ouvir música, você assistir conteúdos no streaming, que hoje é o jeito que a gente consome série, filme. O problema é você passar 116 horas na semana fazendo isso, né? E para 33% das pessoas achar impossível pensar em um dia sem internet.
É exatamente isso que eu ia falar, me chama a atenção esse dado, né? As pessoas não conseguem imaginar mais a vida sem internet, e claro, a gente não imagina mesmo uma vida sem internet para sempre, mas você passar um dia desconectado, às vezes é uma coisa saudável, né? E as pessoas não conseguem imaginar isso, e elas também não conseguem ficar fora das redes sociais, nem mesmo quando estão ali assistindo a um filme, né? Elas precisam ali do celular junto para saber se está chegando uma mensagem. Então, são dados preocupantes, eu acho que desse ponto de vista do tempo, né?
Tá certo. Rubens Aquiles, obrigado, Rubens, até.
Obrigado, até uma próxima.
Até mais, Rubens.
Repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 27 de julho de 2026. Uma pesquisa Datafolha divulgada hoje aponta que 52% dos eleitores acreditam que as novas tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil têm como objetivo beneficiar a campanha do senador Flávio Bolsonaro à presidência. A percepção de favorecimento americano atinge 73% entre os eleitores de Lula e chega a 29% entre os apoiadores do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a responsabilidade pela crise comercial, 35% dos entrevistados culpam o presidente Lula pelas punições e 28% atribuem a responsabilidade a Donald Trump. Já os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro somam 23% das indicações de culpa pelo acirramento das sanções aplicadas por Washington. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-01166-2026. O Oriente Médio teve a terceira noite seguida sem bombardeios depois de duas semanas de ataques americanos e retaliações iranianas. Desde a sexta-feira, nenhuma ação é reivindicada por nenhum dos dois lados. De acordo com o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente Donald Trump suspendeu as operações para dar espaço às negociações com a República Islâmica. O jornal New York Times informa, no entanto, que o líder republicano está preocupado com o baixo estoque de sistemas de equipamentos defensivos que protegem as bases americanas nos países aliados do Oriente Médio. O veículo de comunicação ouviu duas fontes da Casa Branca. Teerã negou que exista qualquer negociação em andamento. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã alega que a nação pausou as hostilidades porque a República Islâmica não ataca, apenas responde aos bombardeios americanos. No horário de Brasília, 1h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Viva Voz, com Vera Magalhães.
Vera Magalhães de volta, tudo bem, Vera?
Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para a Cássia, para os ouvintes, também para quem nos assiste, bom estar de volta.
Muito bom ter você de volta, Vera, boa tarde.
Vera, nesse final de semana foram divulgadas várias pesquisas relativas às eleições estaduais, por exemplo, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, e seu comentário, Vera.
Pois é, Sardenberg, as pesquisas aí mostrando uma situação bem estável em relação àquela de antes desse início, propriamente dito, da campanha. Então, o Eduardo Paes, no Rio, liderando com bastante folga, mesma coisa em relação ao Sérgio Moro, no Paraná, que lidera com tranquilidade em todos os cenários apresentados. E no Pará, é uma situação de empate bem acirrado entre a atual governadora, que assumiu o mandato depois que o Helder Barbalho se renunciou para concorrer ao Senado, né? Governadora Hanna Gassan, e o ex-prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, que é do Podemos e que é o principal adversário desse grupo político da família Barbalho. Então lá está bem acirrada a disputa, que vai testar o legado do Helder Barbalho. Ele se elegeu com muita tranquilidade nas duas vezes em que foi eleito governador, fez uma gestão bem avaliada, mas a sua sucessora não é tão conhecida como ele e está enfrentando aí essa concorrência acirrada na largada. No Paraná, a situação do candidato do governador Ratinho Júnior é ainda mais complexa, porque ele é mais desconhecido, ele não assumiu nada porque ele era secretário, ele, portanto, não tem essa chance de estar no cargo para disputar, e agora o Ratinho Júnior vai ter que suar a camisa para fazer o seu candidato ter chance de disputar com o Moro. Ele está em quarto lugar na pesquisa Quest, mas lá quem conhece a dinâmica da política paranaense, eu conversei hoje com algumas pessoas, depois que a pesquisa foi publicada, dizendo que, na verdade, ele vai crescer, tende a crescer quando começar a TV. Então, ainda atribuindo um peso muito grande à campanha na TV, que é um mecanismo histórico, conhecido, clássico, de candidaturas que têm muito tempo, né, de propaganda e que têm coalizões fortes e também fazem parte de governos bem avaliados para tornar seus candidatos conhecidos e crescer. Me chamou a atenção, ainda num recorte da Quest, o fato de haver um empate entre o Lula e o Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. Isso é uma situação nova, relativamente nova para o Lula, porque ele vem perdendo, o PT vem perdendo para o bolsonarismo lá, perdeu em 18, perdeu em 22, e agora o Lula na largada com uma situação um pouco mais confortável quando enfrenta o filho do Bolsonaro e não o próprio Bolsonaro. Então, isso é um patamar diferente do que o PT vinha enfrentando. Pode ser que seja pelo fato do Flávio ser mais desconhecido, pelas dificuldades que ele está tendo nesse início da campanha, mas também pode estar, Lula pode estar sendo impulsionado de alguma maneira pela aliança com o Eduardo Paes, que o Eduardo Paes não está fazendo assim muita questão de dizer que é o candidato do Lula, mas eles são aliados e isso pode estar ajudando a candidatura do Lula num estado que nunca foi bom para o PT. Em eleições presidenciais.
E o Eduardo Paes está aparecendo bem na pesquisa, né, Vera?
Ele sempre fica muito cuidadoso com essas largadas em que ele vai muito bem depois do que aconteceu em 18, né, Cássia? Que ele perdeu para o Witzel ali, naquela situação quase inacreditável de liderar durante a campanha inteira, depois perder para um candidato até então bastante desconhecido. Então, ele está adotando aquele discurso que não ganhou nada, que está só no começo, que tem muito trabalho para ser feito, mas dessa vez é um pouco diferente. Ele vem aí de mais duas gestões, né, à frente da prefeitura, uma completa e uma da qual a qual ele renunciou agora para concorrer, muito bem avaliado. E teve uma coisa que ele fez de diferente, que foi concentrar ali alianças e esforços no interior, que é onde ele não vai tão bem, porque a capital ele sabe que tende a ganhar. Então, uma estratégia dessa vez mais pé no chão, que até aqui vai se mostrando exitosa.
Agora, aquelas coisas do cenário político nosso, né? Eduardo Paes é candidato a governador pelo PSD, que acaba de lançar, e o Eduardo Paes tem o apoio e apoia o Lula. E o PSD acaba de lançar o candidato a presidente, o Ronaldo Caiado, né?
E não só isso, né, Sardenberg? Tendo como vice, Caiado, o presidente do PSD, isso. Gilberto Kassab, que faz vista grossa para tudo isso e fala, não, fulano, beltrano e cicrano estão liberados para não nos apoiar, porque já era uma situação anterior e é uma situação que atende à realidade local. Ele sempre arruma uma justificativa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas sim, ele está na lista daqueles que estão liberados de apoiar o candidato do próprio partido.
Agora, Vera, ainda tem espaço, né, para os eleitores desses estados, em relação aos candidatos ao governo, para eles mudarem de ideia, né? Pelo menos em algumas das pesquisas a gente percebe que ainda tem um espaço para isso.
A Quest sempre pergunta isso, se a sua decisão está tomada ou se ela ainda pode mudar. Nas disputas para estados, Cássia, a gente vê um nível de decisão bem inferior à disputa presidencial. Então, é aquele caso em que as pessoas vão pensar no voto para governador, no voto para senador, bem depois de definir o seu voto para presidente da República. Daí porque, de fato, para essas disputas de caráter estadual, a TV tende a jogar um papel importante. Porque aí é que as pessoas vão parar, vão saber quem são os candidatos, vão entender quem apoia quem, e aí consolidar o voto de uma maneira mais definitiva.
Vera Magalhães, mais uma vez, bem-vinda de volta e seguimos então amanhã. Obrigado, Vera.
Seguimos então amanhã. Tchau, tchau, gente. Até mais tarde no Ponto Final.
Até mais tarde, Vera.
E, Cássia, antes do intervalo, lembra daquela reportagem que a gente fez agora há pouco do Tech Tudo, mostrando que o brasileiro fica, em média, 116 horas por semana na internet. Nossa ouvinte Célia diz o seguinte, que ela ficou na praia 2 semanas sem acesso às redes, sem acesso à internet. Diz, resultado, ficou super desinformada. Mas ela acrescenta, mas não fez falta.
Não fez falta. Imagino que tenha tomado solzinho gostoso, talvez tenha lido alguns livros, aquelas coisas que a gente fazia mais quando não estava com a cara enfiada num celular, né?
É. Você sabe que eu botei como regra ler literatura todos os dias.
Todos os dias, antes de deitar. Muito bom.
Vai para a cama, lê meia hora, 40 minutos de literatura. Não pode ser livro de ensaio, política, economia, nada. Tem que ser literatura. Literatura pura. Essa é a regra lá da minha casa.
Gostei. Vou me inspirar em você, tentar fazer o mesmo.
Intervalo, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil.
Escolher um Lexus é escolher muito mais do que luxo. É contar com a confiabilidade do Grupo Toyota. Até 10 anos de garantia, 5 anos de assistência 24 horas gratuita e revisões com preços fixos e competitivos. Tudo isso em um line-up que une tecnologia e eletrificação. O X, NX, RX e o novo RZ, o SUV elétrico da Lexus. Porque a verdadeira compra inteligente é aquela que entrega excelência em cada detalhe. Lexus. Experience amazing.
É indústria de aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Granvia sempre tem.
Bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Granvia tem.
No vergalhão a cobertura.
A Granvia tem.
O aço para a estrutura. Então diz aí, que solução você procura?
A Granvia tem.
Nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor, conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Cocoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês radicado no Brasil explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Cocoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN.
CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. 1h46. Bom, e no intervalo passado, a gente falava aqui sobre as condições do tempo e da temperatura. O Distrito Federal está com aquele alerta de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Esse aviso meteorológico que segue até amanhã, dia 28 de julho. E vamos seguir também, portanto, monitorando. Esse alerta vai até às 9 horas da noite. E, então, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde. Importante destacar aqui também que durante essa época do ano, é muito importante ficar mais atento também, porque a situação ocorre então devido à influência de uma massa de ar seco e estável associada a um sistema de alta pressão, e isso exige aqueles cuidados, então aumentar a ingestão de água. Então, apesar do alerta, o episódio está dentro do comportamento climático esperado para o mês de julho, época que marca o período de estiagem aqui no Planalto Central, e a recomendação então é adotar atenção redobrada com os grupos mais vulneráveis, o que inclui crianças, idosos, grávidas, pessoas com comorbidades, bem como populações e animais em situação de rua.
O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina.
Teco. Oi, Starenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, Teco, boa tarde.
Temos aqui uma reportagem no Jornal Valor Econômico falando o seguinte, que no segundo trimestre deste ano houve um impulso fiscal de
150
bilhões de reais. Impulso fiscal é o quê, Teco?
É dinheiro que o governo está jogando através de diversos canais ali, além do que já está previsto ali no orçamento, ali, né? Nas despesas que ele tem que pagar todo mês, existem modos ali do governo ir, ora antecipando uma despesa, ora liberando um dinheiro que está contingenciado, ora arrumando uma linha de crédito por outras fontes. De certa maneira, né, Sardenberg, é um dinheiro que é despejado ali na economia o mais rápido possível para manter a economia aquecida, né? A gente tem visto isso há um bom tempo. Aliás, a gente sabe a resposta, mas muita gente se faz a pergunta como é que o Brasil segue crescendo, né? Indo para mais um ano com juro cavalar, que o Brasil tem já o quinto ano com esse juro cavalar, mas a economia cresceu em todos eles, né? Uhum. E a razão é porque tem se jogado um caminhão de dinheiro nela, né? Por essa conta aqui do pessoal da Global Intelligence, jogou 75 bi no primeiro trimestre, mas 150 no segundo trimestre. Então, a gente está com aquele retrato claro do governo pisando no acelerador e aí o Banco Central pisando no freio, né? Uma combinação ruim. A economia fica crescendo acima do que deveria pelos juros, mas acima do que o Banco Central gostaria para que ele pudesse cortar os juros. E a gente acha a explicação para um monte de coisa aí que, no final das contas, a gente gira e cai, que o governo tem posto muito dinheiro. É hora liberando crédito por um lugar, hora colocando dinheiro no outro lugar. Tem alguma coisa de BNDES, de estatal também, que, né, que às vezes vai liberando investimento numa ponta a pedido do governo, que faz aqui e ali. No final é isso, Sardenberg, é uma dinheirama, é um crescimento que é bastante turbinado por esse gasto, né? E uma conta que já chegou há um tempo, né? Mas o governo segue achando que vale a pena expandir o gasto e manter o juro alto.
E o resultado disso é um aumento da dívida pública, né?
Um aumento da dívida pública, e aí, como o juro está alto e esse aumento da dívida pública tem acontecido ano após ano, a gente também gasta cada vez mais dinheiro com juro, né? A gente tem hoje uma Selic em 14,25, mas você tem aquela outra opção, né? Que é a NTNB, que é o juro real, é o IPCA mais, né? Que você paga uma taxa mais o IPCA. E essa taxa fixa está em 8%, né, que é o maior patamar da história ali, e é insustentável. 8% de ganho real para o investidor, mais 8% real que custa para o Tesouro, né? E esses números estão crescendo, esse é um ano de eleição, ninguém imaginava que seria muito diferente, mas como já veio de um patamar alto esse gasto, né, ele está ficando estratosférico, né? Então, estamos falando aí de 220 bi só no primeiro semestre. E o Brasil também precisa arrumar um jeito de frear isso, né, Sramera? A gente já conversou aqui anteriormente, mas não dá para cada 4 anos prefeitos, governadores, deputados, senadores, vereadores abrirem um cofre que às vezes não tem nada dentro para fazer bondade, para se eleger, né? Se reeleger, né? Isso no final acaba gerando um problema para todos ali na frente. Falta dinheiro para tudo depois da eleição sempre, né?
É, porque nesse dinheiro aí tem umas emendas também, né?
Tem tudo, né? Tem tudo e também fazendo justiça não é só um problema federal, né? É um problema que acontece nas outras esferas, nas estaduais, nas municipais. Esse princípio de abrir o cofre no ano de eleição, fazer bondade com o dinheiro dos outros para garantir a eleição e depois administrar o problema é feito desde que o Cabral pisou aqui e talvez explique muito dos problemas que a gente administra até hoje, né? Mas eles seguem acontecendo e o governo federal, nesse quesito aqui, está com o pé bastante forte no acelerador.
Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, tchau.
Até.
Intervalo, Cássio.
E já voltamos.
CBN Brasil. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Oferecimento, Banco BV. Crédito e relacionamento que fazem história.
As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. CBN Brasil.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. Agora em Brasília, 1h54. E a gente atualiza a situação do trânsito no Distrito Federal. Os motoristas que passam pela W3 Norte, neste momento, no sentido norte, vão encontrar o trânsito parado ali na altura do Brasília Shopping. Não há registros de acidentes por lá. A velocidade média dos veículos está na casa dos 15 km por hora e o trânsito melhora depois do Brasília Rádio Center. No sentido W3 Sul, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Destaque aqui também para o trânsito agora lá na EPSU, os motoristas que passam ali logo em frente ao Park Shopping vão encontrar lentidão, isso no sentido EPA Norte, e também não há registros de acidentes por lá. Lembrando que os nossos ouvintes podem participar, o WhatsApp da CBN está aberto, o número é o 619-9666-9673. A gente segue também com informações do trânsito, agora lá na EPNB, isso no sentido Samambaia, trânsito com retenção desde a altura ali do fim do núcleo Bandeirante, então da UPA do Bandeirante, passando pelo setor placa da Mercedes, o trânsito só melhora conforme o motorista vai se aproximando do riacho do viaduto do Pistão Sul. A velocidade média dos veículos por lá está na casa dos 40 km por hora. Também não há informações oficiais sobre acidentes por lá. E, no sentido contrário, o trânsito fluindo normalmente. Agora, na DF-001, tem uma lentidão ali próximo à fábrica da Coca-Cola. Isso no sentido EPNB. Vamos seguir monitorando a situação do trânsito por lá. Destacar aqui também, lá em Samambaia, próximo à Furnas, subestação Brasília Sul, lá na Avenida Leste, que contorna ali a região, trânsito muito intenso por lá. A velocidade média dos veículos não chega nem a 10 km por hora. Aqui no mapa do Waze tem uma notificação de acidente, um trânsito congestionado também ali logo depois do balão que dá acesso à primeira Avenida Sul, no sentido contrário também, próximo ao Parque Boca da Mata. Trânsito, então, bastante lento nessas duas pistas ali de contorno. Até o momento a gente não tem atualizações sobre acidente exatamente ali nesse ponto, mas vamos seguir monitorando até mesmo a situação do trânsito por lá e logo mais a gente pode voltar com outras informações do trânsito ali no local. 1h56, já já a gente volta com outras notícias do DF.
CBN Brasil.
Olha aqui, Cássio, antes de encerrar esta informação, reportagem que está no Jornal Valor Econômico, no site do Jornal Valor Econômico, que diz o seguinte: o preço dos fretes marítimos para o Brasil disparou nas últimas semanas e, com a nova escalada de tensão no Oriente Médio, deve seguir pressionado, isto é, com pressão de alta. A alta dos custos ocorre justamente no momento em que varejistas e indústria formam seus estoques para Black Friday e para o Natal. E isso, frete mais caro, pode impactar no preço, sobretudo pelo tamanho da variação. Olha só, na rota de importações provenientes da Ásia, que é a principal rota de importações do Brasil, o frete de um contêiner de 40 pés custava, em janeiro, cerca de $1,500. Então, $1,500, você trazia mercadorias da Ásia para o Brasil. No auge da guerra, lá em junho, esse custo do frete foi para algo entre $7,000 e $8,000. Quer dizer, saiu de $1,500 para $7,500, arredondando. Uma alta próxima de 40% em relação ao início do ano, segundo a consultoria especializada Solve Shipping. Bom, em julho, quando houve aquele cessar-fogo, aquelas coisas todas, os valores recuaram, mas ainda para uma faixa muito alta, na faixa entre 5 e 6 mil. E continua bem mais caro do que no início do ano. A expectativa do mercado é que os preços sigam neste patamar e mesmo voltem a subir nas próximas semanas, dependendo do andamento do cenário lá no Oriente Médio. A alta dos fretes tem ocorrido no mundo todo. Empresas especializadas e que são referências para o mercado de fretes disseram que, no curto prazo, os fretes atingiram o maior patamar nos últimos 12 meses, desde o começo de julho. Então, essa é a informação das empresas especializadas dizendo que o frete aumentou muito. Por causa das questões de segurança e porque os navios estão tendo que dar voltas muito grandes para evitar as rotas perigosas do Golfo Pérsico e agora, mais recentemente, as rotas pelo Mar Vermelho. Então, faz o caminho mais longo, o preço é maior, o custo é mais caro. E afeta principalmente o Brasil, que faz as suas importações, a maior parte das importações brasileiras vem da Ásia. Muito bem. E com isso, Cássia, vamos encerrando aqui o CBN Brasil desta segunda-feira, começo de semana. Tivemos na produção
a Ana Luísa Bessa.
Nos trabalhos técnicos,
o Juliano Fonseca e o Daniel Mesquita.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
Uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Muito obrigado pela audiência, até mais, boa semana a todos.
CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento, Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Feira 27 de julho de 2026. O governo federal lançou o programa Move Brasil Entregadores e Moto App. O objetivo é facilitar o financiamento de motos e bicicletas para entregadores de aplicativo e mototaxistas. As taxas de juros são inferiores às encontradas no mercado. A linha de crédito é operada pela Caixa Econômica Federal, tem juros subsidiados por meio do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social e garantia do Fundo Garantidor de Operações. Os pedidos de financiamento já podem ser feitos pelo portal do programa. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul alerta para uma sequência de tempestades nos próximos dias. Entre hoje e quarta-feira, existe condição para chuvas fortes com queda de granizo e rajadas de vento. Os acumulados podem ultrapassar os 250 milímetros na região central e na Grande Porto Alegre. O Oriente Médio teve a terceira noite consecutiva sem bombardeios depois de duas semanas de ataques americanos e retaliações iranianas. Desde a sexta-feira, nenhuma ação é reivindicada por nenhum dos dois lados. De acordo com o embaixador dos Estados Unidos na ONU, Mike Waltz, o presidente Donald Trump suspendeu as operações para dar espaço às negociações com o Irã. No horário de Brasília, 2:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Nadédia Calado.
2:04. Boa tarde para você que está na CBN. Hoje é segunda-feira. Se tem um dia que a segundona braba é essa segunda-feira. 27 de julho de 2026. Nadédia Calado, boa tarde.
Boa tarde, saudades. Tatiana. Boa tarde, ouvinte. Sentimos sua falta, viajante. Leitora.
Autora. Mediadora. Trabalhadora desse Brasil, das tudo. Palavras. Bom, fim de mais uma Festa Literária Internacional de Paraty, 24ª edição. E uma cidade de Paraty entupida de gente, entupida de evento. Entupida de alegria também, muito bom a gente parar, poder parar, não que eu tenha parado, mas poder parar 4 dias...
Você não exerceu esse poder.
Não exerci. Os frequentadores em geral vão para isso, né? Para ouvir, para conversar, para ler, para falar sobre literatura. Legal demais, é tipo um sonho. Pena que acabe a ressaca daí vem braba, viu? Porque você menospreza o cansaço físico e tal. Acho que a Flip agora tem, depois de 24 edições, um problema meio bom para resolver, que é o que vai ser feito do crescimento dessa festa. Você lembra, Nadédia, que na quinta-feira, no estúdio CBN que eu apresentei de lá, eu falei para os nossos ouvintes que eu frequento a Flip há muitos anos, cerca de 15 anos. Eu nunca tinha visto a cidade tão cheia já na quarta-feira à noite e na quinta-feira pela manhã. Pois aí você imagina o que aconteceu depois na sexta, no sábado. Recorde de público, 40 mil pessoas na cidade, mais de 40 casas parceiras da Flip, quer dizer, colocando ali uma programação bastante intensa, paralelamente à programação principal, que já é muito intensa. Obviamente, você vai atrair mais público.
Sim.
Como é que você faz um evento cheio, grande, do jeito que está e de maneira sustentável? Né? Acabou a luz em Paraty. Será que a cidade dá conta, tem estrutura para uma festa que não para de crescer? Ao mesmo tempo, como é que faz? Impede o crescimento da festa? Meio antidemocrático, né? Um problema bom para a organização da Festa Literária Internacional de Paraty resolver para o ano que vem, do ano que vem em diante.
Ano que vem tem mais.
Ano que vem tem mais, já estou pronta, estou puxando meu quadríceps. Bom, de volta, a gente volta com o nosso estúdio CBN hoje até às 5 horas da tarde, com muita informação para você. Com análise e diversão sempre que a gente consegue aqui nas brechas. Hoje, em Tudo é Política, Maria Cristina Fernandes comenta as críticas do presidente da Argentina, Javier Milei, ao governo brasileiro.
Em CBN Pelo Mundo, Felipe Figueiredo conta quem é o político britânico Nigel Farage e o que pesa contra ele.
Ixi, em Amores Possíveis, Carol Tchoukian, que também esteve lá nesses últimos 4 dias... e você sabe, Carolina reflete sobre tudo, não é mesmo? Vai trazer hoje pra gente a importância da amizade e de ser vista pelos outros em lugares em que a gente mesmo não alcança.
E pra onde vamos, Michel Alcoforado, que também esteve lá.
Esse tava com uma gente. Só deu ele, né, Jana? Jana também esteve lá. Michel, onipresente. E ainda teve no nosso Pra Onde Vamos na sexta-feira. Elegantérrimo no seu terno de linho.
Entre compromissos.
Manteve o compromisso dele com a gente. Hoje ele volta, né?
E responde por que a gentileza começou a parecer suspeita.
Ótimo tema. Em A Nossa Língua de Todo Dia, professor Pasquale responde a dúvida do ouvinte Marcel Teodoro sobre a origem e a pronúncia da palavra gol.
Tem o Quatro em Campo com Gabriel Dudziak e Carlos Eduardo Éboli.
E Sala de Música com João Marcelo Boscoli. Músicas do mundo pra gente começar a semana mais sabido, aumentando o nosso repertório musical. Além da nossa reportagem, claro, nosso time de repórteres que trabalha demais para deixar você bem informado, bem informado.